Tudo bom dia, senhores presidentes de Câmara Municipal de Lisboa e Câmara Municipal de Faro, os nossos agradecimentos pela vossa presença neste grupo de trabalho em que vamos mais uma vez abordar as questões do alojamento local. Nós já temos o nosso trabalho em termos de audições relativamente adiantado, deixámos já para a ponta final os presidentes de Câmara e os membros do Governo, ou seja, estamos já na fase institucional das audições. É para nós fundamental aquilo que nos possam trazer e os contributos que nos possam dar para esta discussão. Estamos em presença de vários diplomas que vos foram remetidos, portanto estão ao corrente do teor de cada um deles e das questões principais que cada um levanta. E o que nós esperamos dos presidentes das câmaras municipais é que precisamente nos tragam aqui a vossa experiência relativamente àquilo que tem sido o alojamento local e que nos deem também a vossa opinião sobre as apreciações que fizeram das alterações que os diplomas que temos em cima da mesa propõem. É fundamentalmente isto para depois nós ficarmos habilitados a discutir, a aprovar e, tanto quanto possível, a chegar a um consenso relativamente a algumas alterações que se possa vir a fazer, se for essa, naturalmente, a opinião maioritária das pessoas que temos ouvido e, em particular, dos presidentes de Câmara Municipal. E, portanto, dito isto e feito este enquadramento, e porque são pessoas ocupadas, nós vamos passar já à nossa audição propriamente dita e eu começava por dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caro colega, quero agradecer em primeiro lugar o convite que a Assembleia da República fez à Câmara de Lisboa para estar presente nesta audição, num trabalho que é para nós de grande importância. O tema do alojamento local é um tema que tem sido amplamente debatido e é um tema bastante alvo controverso, alvo de muita polémica, e gostava de transmitir um pouco da experiência da cidade de Lisboa e também de fazer as propostas que, creio, se adequam melhor ao momento que vivemos e ao bom serviço que a função reguladora deve ter nesta matéria. Em primeiro lugar, a dimensão. O alojamento local tem crescido de forma muito significativa na cidade de Lisboa. Os registros apontam para um crescimento exponencial do alojamento local nos últimos anos. Não é fácil destrinçar através dos registros e dos dados qual é a efetiva capacidade do número de camas, porque não sabemos qual é a disponibilidade do alojamento local ao longo do ano, quanto tempo é que as habitações estão, não estão disponíveis, por isso a parte da informação estatística não é totalmente, não é fácil, não é, de ter uma leitura comparada, mas certamente estamos com um fenómeno, o que podemos dizer por certeza é que estamos com um fenómeno hoje de dimensão muito significativa na cidade de Lisboa, com um número de capacidade que tende a igualar a capacidade hoteleira da cidade de Lisboa. Segunda nota, que esta oferta e o crescimento do alojamento local foi essencial para dar resposta ao crescimento da procura turística, isto é, o crescimento nós tivemos no ano de 2017, nós estamos há quase 7 anos seguidos em Lisboa com o turismo a crescer na casa dos 2 dígitos, e no ano de 2017 tivemos um crescimento da procura na casa dos 2 dígitos, tivemos um crescimento dos preços na hotelaria ainda mais significativo que a procura, tivemos uma receita por quarto ainda mais significativa e por isso nós hoje temos a confiança para poder afirmar que o crescimento, o alojamento local foi essencial para darmos resposta à procura turística e ao rápido crescimento, porque o crescimento da hotelaria não respondeu dessa forma. Terceiro elemento de caracterização, o alojamento local inserido como resposta ao crescimento do turismo e inserido no contexto que estamos a viver de taxas de juros muito baixas, já com algum período de tempo, e com um quadro fiscal de atração de capitais estrangeiros muito importante no quadro da União Europeia, esta conjugação fez com que o alojamento local fosse mais um dos elementos que acelerou o processo de reabilitação urbana e de inversão do processo de grande degradação e até isolamento de muitas zonas nos bairros históricos da cidade de Lisboa. Hoje vêm a público os dados e muito pressionados sobre a pressão habitacional dos bairros históricos e a pressão sobre os residentes do que é a combinação do turismo com a lei do arrendamento, com o mercado imobiliário, e essa pressão é real, existe, mas convém não esquecer que se tomarmos como zona como análise a Baixa de Lisboa, incluindo no fundo o que é hoje a freguesia de Santa Maria Maior, que no fundo abrange as antigas freguesias do Centro Histórico, por isso abrangemos Alfama, Castelo, Mouraria, toda a Baixa até ao Chiado, as grandes décadas, nós estamos a falar de uma área que chegou a ter mais de 60 mil residentes, e as grandes décadas de perda populacional estão nas décadas de 70 e nas décadas de 80. É aí que essas freguesias, que as freguesias do centro conhecem as antigas freguesias do centro, hoje a freguesia, conhecem este grande processo de desertificação e que é no fundo simétrico, não é? Das pessoas que saíram em busca de melhores condições de vida, de casas com melhores qualidade, com outro tipo de requisitos, nos concelhos limítrofes do município de Lisboa. Por isso, hoje a pressão existe, é real, tem que ser endereçada, porque senão ficaremos limitados do ponto de vista do que é multifuncionalidade nos bairros históricos da cidade de Lisboa. É urgente que isso se faça, mas gostava de situar os seus deputados também sobre isto, que muitas vezes é um dado menos conhecido. Não é agora, neste momento, que se está a dar o grande movimento de saída de pessoas desses bairros. Esse grande movimento deu-se nas décadas de 70, nas décadas de 80, onde foi o grosso do fenómeno até da perda populacional do concelho de Lisboa e muito concentrada nestes bairros históricos. E por isso eu destacaria como pontos positivos, importantes do ponto de vista da dinâmica do alojamento local, o ponto da capacidade de fazer parte da capacidade de resposta ao crescimento da procura turística, o facto de ter contribuído para a dinâmica da reabilitação urbana e de revitalização dos centros históricos, e um terceiro ponto, que é um ponto para mim de grande importância, que é o facto de uma parte significativa da oferta de alojamento local, embora o conceito da lei dificulte esta leitura que vou fazer, mas a consciência de que uma parte importante do alojamento, da oferta de alojamento local, corresponde à oferta de habitações que são detidas por particulares. Isto é, o alojamento local tornou-se, principalmente durante os anos da crise económica, durante os anos muito duros da crise económica, uma importante fonte de complemento de rendimento e até de salvaguarda das próprias habitações para muitas famílias da classe média que tinham os seus créditos no banco e que, tendo perdido o emprego, muitas vezes encontraram durante os anos da crise soluções de expediente de colocar as casas a alugar durante o período que tinham as casas alugadas e iam para casa dos pais ou para casa de amigos e conseguiam com um complemento, um rendimento de complementar, manter a situação da sua casa. Dito isto, nós estamos a chegar a um momento em que creio que o atual quadro legal do alojamento local está esgotado. O atual quadro resultou de uma vontade do anterior governo que tinha um objetivo fundamental, que era proceder à legalização, trazer para a economia formal tudo quanto era uma realidade de grande importância no país, que no fundo era todo o subaluguer de partes de casas e quartos, no fundo que é uma realidade que tem muita expressão em muitas cidades do nosso país. Falo do Porto, posso falar de Coimbra, falo de Lisboa, falo do Porto, de Coimbra, em muitas cidades esta economia existe. O quadro legal só teve esse objetivo único, que foi trazer isso para a legalidade e por isso basicamente permitiu o alojamento local em unidades de habitação, simplesmente com um registro sem nenhum processo de autorização do município. Pronto. Hoje, passados estes anos, eu defendo que ele precisa de ser alterado. E de ser alterado nos seguintes termos. Nós precisamos de assegurar que cada bairro e cada zona de uma cidade é capaz de assegurar as suas múltiplas funções. Um bairro que seja só um bairro onde residam, onde haja alojamento para turistas, rapidamente não é aceitável do ponto de vista da política de uma cidade. E rapidamente, aliás, não só expulsa os seus residentes, que devem ser protegidos, mas também perderá a médio prazo o seu valor como ativo turístico de uma cidade. Em segundo lugar, é importante cuidar do que são as externalidades que o alojamento causa na vida do prédio e na vida envolvente, isto é, fenómenos como o ruído, fenómenos como o não respeito pelas regras relativamente ao depósito de lixo, fenómenos como, no fundo, todas as regras de convivência que normalmente estão patentes por quem é um inquilino de um contrato de longa duração junto dos seus vizinhos, essas regras, essas práticas registam-se com muito menos centralidade no alojamento local. Por exemplo, a questão da lotação dos imóveis. É muito frequente num alojamento local ele ser alugado e depois termos 10, 12 pessoas ou mais pessoas que estão uma ou duas noites a utilizar. Ora, isso causa um nível de perturbação em matéria de ruído, como digo, ruído, lixo, toda esta área da convivência com, dentro do prédio e dentro da envolvente, que é preciso resolver. Ora, a proposta que nós fazemos é muito clara. É uma proposta de que seja dado aos municípios vastos e amplos poderes para regular o licenciamento do alojamento local. Nestas duas áreas fundamentais, do ponto de vista do quantitativo, e do ponto de vista das regras e, no fundo, da atuação dos municípios enquanto entidade reguladora. E eu peço estes poderes para o município e peço também que estes poderes sejam flexíveis, porque a realidade de um município como Lisboa é uma realidade muito diversa. Eu acho que seria um erro nós haver uma legislação que tratasse tudo por igual no país ou até na cidade de Lisboa. Acho que isso seria mais pernicioso do que benéfico, porque se é verdade que nós temos que cuidar, por exemplo, da função habitacional e do equilíbrio da função habitacional numa freguesia como Santa Maria Maior, ou como Santo António, no fundo aquela imediatamente a norte que cobra a Avenida da Liberdade, é verdade que nós temos outras freguesias da cidade em que podem beneficiar se nós conseguirmos espalhar o fluxo de turistas e até toda a dimensão do benefício económico do turismo. E quem diz dentro de Lisboa, diz fora de Lisboa, diz noutros municípios, diz noutras regiões, diz hoje Lisboa, para o nosso futuro estratégico como turismo, não passa por competir com nenhuma cidade ou com nenhuma região, passa por conseguirmos articular ofertas turísticas com outros concelhos, com outras regiões do país. Um turista americano, um turista brasileiro não vem a Portugal só ver Lisboa. Tem que ver Lisboa, tem que ver o Porto, tem que ver Faro, tem que ir a Fátima, porventura vai a Madrid, há de ir a Barcelona, há de acabar em Paris. E hoje, Lisboa não, para ter sucesso do ponto de vista da oferta turística, precisa de se articular com outras zonas e expandir. Ora, eu acho um erro um caminho que não se deveria seguir, se me permitem esta franqueza, é, no fundo, fazer uma legislação que restringisse e apertasse, não atendendo a uma diversidade das situações locais, quer as existentes, quer também no tempo. Isto é, eu hoje posso ter uma necessidade aqui de regular quantitativamente, mas posso ter necessidade até de incentivar noutras zonas da cidade de Lisboa. E esta diversidade, creio que só pode ser gerida adequadamente a nível municipal, com os poderes para fazer essa regulação. A proposta que nós temos feito é uma proposta do estabelecimento de um regime de cotas, que nos possibilite esse regime. É também uma proposta que nos possibilite poderes para podermos ser efetivos relativamente à regulação das externalidades, ruído, cumprimento de normas. Isto é, não parece razoável que os senhorios, pura e simplesmente que os proprietários, entreguem os imóveis a empresas intermediárias e que se desresponsabilizem por completo do que ali acontece. Sou favorável também que os condomínios possam vir a ser acrescidos do ponto de vista dos valores que são pagos para fazer face a sobrecustos adicionais que os prédios têm por ser muito utilizados, mas voltava e terminava, Sra. Presidente, se me permite, neste ponto, a proposta que faríamos era que a regulação, nas suas múltiplas dimensões, mas em particular quantitativa e relativamente à gestão das externalidades, passasse para o âmbito municipal para nos permitir gerir dentro de um município como Lisboa as diferentes realidades, uma na qual nós teremos que limitar, outras nas quais nós teremos que incentivar, e realidades que podem mudar ao longo do tempo e que ao longo do tempo nós possamos adaptar. No fundo, isto tem como objetivo é aproveitarmos os benefícios que o alojamento local tem e não perdermos o que é o serviço económico que o alojamento local presta. Por último, sei que é uma questão que parece de pormenor, mas não é de pormenor. O regime atual abarca vastas realidades muito diferentes dentro do mesmo conceito de alojamento local. Independentemente daquilo que o Parlamento soberanamente venha a entender, parece-me importante que o Parlamento mantenha a classificação do alojamento local, não interfira do ponto de vista da classificação urbanística do alojamento local. E eu explico, o alojamento local hoje é uma atividade económica feita em prédio de habitação. Eu acho que há uma vantagem grande em isto se manter nesta forma, independentemente de poder haver uma partição entre o que é o alojamento local em edificado integral, entre haver requisitos que se possam aproximar mais ou menos da hotelaria. Como é dizer, já estamos a entrar numa questão que a mim não me parece a central do ponto de vista da regulação da atividade numa cidade. O que para mim é o que eu considero importante do ponto de vista do alojamento individual e mesmo dos próprios prédios, totalmente destinados a alojamentos locais, é que eles se mantenham com as características de edifícios habitacionais, por uma razão, é que isto permite a rápida conversão para a habitação e para alojamento e para arrendamento de natureza permanente a qualquer momento. Numa situação de crise, certamente, numa situação em que o Parlamento legisla na matéria de incentivos fiscais que permita, numa matéria em que, por exemplo, se limitem mais as cotas da oferta numa determinada altura, como se tratam de apartamentos de habitação, quem ficar fora da oferta de alojamento local pode ter os apartamentos e colocá-los a arrendar no arrendamento de longa duração, e por isso esta permeabilidade entre os dois parece-me um ativo do sistema atual que deveria ser mantido, sem prejuízo daqueles que se considerarem com integralmente afetos ou com determinada dimensão, poderem ter outro tipo de tratamento. Por último, e concluía mesmo, Sra. Presidente, o que é que eu acho que deveria ser de evitar em matéria legislativa? É tentarmos ir para uma solução de micro-regulação que depois nós não temos nenhuma capacidade de a colocar em prática. Por exemplo, o que nos dá a experiência de outras cidades internacionais que andam a lidar com o mesmo problema é quando queremos regular que só se pode usar um dia por mês ou dois dias por mês ao longo de não sei o quê, depois não há nenhuma capacidade administrativa em países que, aliás, têm mecanismos de controle e de regulação muito mais fortes que o português. Não há depois capacidade de o fazer e, por isso, depois a consequência é manter-se tudo na prática, na mesma, mas tudo na informalidade. E por isso é que a solução, depois de muito pensar, a solução das cotas pareceu-nos a melhor solução que podíamos propor a esta Casa, e se a Sra. Presidente permitir, depois faria chegar uma própria proposta concreta do ponto de vista de articulado trabalhado para auxiliar os trabalhos da Comissão, se a Sra. Presidente entender. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Desde já os nossos agradecimentos pela proposta que nos possa enviar e pelos contributos que acabou de nos deixar aqui, porque efetivamente é a experiência do dia-a-dia que para nós deve ser levada em conta para que tudo o que se vier a fazer seja para melhorar e não para criar outro tipo de entraves. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, Dr. Rogério Bacalhau. Por favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, o caro colega, e agradecer o convite para partilhar aqui algumas das preocupações relativamente a este tema. Faro, até há 4 anos, era uma cidade essencialmente de serviços, não tinha praticamente turismo, absolutamente nenhum, e fez uma evolução muito grande. Hoje, uma das apostas que o Conselho fez e está a implementar é exatamente essa diversificação na área do turismo. E nós passamos de cerca de 1.800 camas em 2014 para hoje mais de 4 mil, em que, grosso modo, e praticamente a maioria destas camas são em alojamento local. E nós vemos esta questão do alojamento local não como um problema, que para nós não é um problema, mas sim como uma oportunidade. E uma oportunidade porque tem aqui alguns aspectos muito positivos, desde logo, onde talvez se sinta mais, e penso que Lisboa também, é na regeneração urbana e no reaproveitar do edificado que existe em todas as cidades, com alguma deterioração e que tem sido, de alguma forma, transformado, não na sua utilidade, porque ela é de habitação e continua a ser de habitação, mas nesta outra atividade que aqui está. Nós em 2012 constituímos 3 áreas de reabilitação urbana, o que permitiu transpor um conjunto de incentivos, tanto positivos como negativos, para os proprietários relativamente à reabilitação, mas o que é certo é que, e temos tido, felizmente, bons resultados, e esta questão do alojamento local veio trazer aqui um incentivo grande. Nós não temos o problema de termos bairros ou zonas só com alojamento local, ele tem vindo a ser constituído dispersamente ao longo de todo o concelho, tanto nas zonas urbanas como nas zonas inclusivamente rurais, e portanto para nós tem sido muito positivo. Isto tudo porque tem criado uma economia associada com a criação de emprego, desde logo com repercussões depois no comércio, na restauração e em todas as atividades, incluindo a questão urbana, e portanto isso tem sido de alguma forma muito positivo. Em Faro, esta discussão do alojamento local também se tem colocado, não pelos problemas que eventualmente possa ter associados e que já foram aqui alguns referidos, mas porque nós temos um problema de falta de alojamento. Mas essa falta de alojamento é em todas as áreas. É preciso ver que desde praticamente os anos 2008, 2009, 2010, não há construção no concelho. Nós, a partir de 2010, deixamos de ter gruas levantadas no concelho, começamos agora o ano passado, e portanto deixou de haver construção. É evidente que ao deixar de haver construção criou-nos aqui um problema que o alojamento local vem de alguma forma intensificar, porque havendo mais procura os imóveis disponíveis são menos. Mas temos problemas tanto na falta de alojamento para arrendamento normal, assim como para estudantes. Este ano, pela primeira vez, os estudantes que foram colocados na Universidade do Algarve, alguns não conseguiram no próprio concelho arranjar alojamento. É um problema que, espero eu, se vá dirimindo ao longo dos próximos anos. Neste momento há muita construção a começar a iniciar-se e, portanto, nos próximos anos ele deve ser, de alguma forma, minimizado. A questão do nós não temos, como disse, não temos nenhum problema com o alojamento local, ele já existe no Algarve há muitos anos, a partir de 2014, e como já foi aqui referido, a maior parte destes alojamentos foram legalizados, coisa que não existia anteriormente. Só para dar aqui um número, nós tínhamos em alojamento local no concelho em 2014 64 alojamentos locais do conhecimento do município, havia apenas 16 registados. Hoje temos 60, tínhamos camas 560, só 65 registadas, e hoje temos 1900 do conhecimento do município, mas também registadas. A diferença são na ordem das dezenas. E, portanto, houve aqui uma evolução muito, muito grande a nível da legalização destes empreendimentos, e quando digo empreendimentos estamos a falar de situações em que muitas vezes é apenas uma família que tem uma casa com alguma dimensão e que juntamente com a família, têm alojamento local. Outras vezes é uma família que tem um apartamento que era para arrendamento, que estava disponível e que o pôs em alojamento local, mas temos também empresas com, às vezes, centenas de camas ou milhares que exploram esse mesmo alojamento. E ele trouxe para nós uma legalização e uma visibilidade. E uma coisa que muitas vezes não se fala é que obrigou muitos destes operadores a terem registros, mas também a aumentar a qualidade do serviço que prestam, e isso é importante para quem nos visita, porque nós queremos que as pessoas voltem novamente, e todas as situações turísticas assim o exigem. E, portanto, os diplomas que estão neste momento em discussão, eu penso que vão trazer problemas. A questão dos condomínios, é impossível termos num prédio a autorização dos condomínios para este tipo de atividades. Um dos problemas que nós temos é, às vezes, a má vizinhança. Basta haver uma pessoa que não concorde, que se dê mal com alguém, e isso seria impossível de continuar. Se as regras que estão em cima da mesa forem aprovadas, certamente vamos voltar ao ano 2013, em que muitas destas atividades passam para a clandestinidade ou deixam mesmo de existir. E, portanto, aquilo que eu acho é que, se em Faro, e penso que no Algarve, nós não temos de momento um problema com o alojamento local, não quer dizer que subsequentemente não possa aparecer, admito, e ouvi a explicação do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, em que há situações que precisam de ser revistas, a minha posição é que essas situações têm que ser monitorizadas pelo município, que é quem está, ao fim e ao cabo, próximo dos eventuais problemas e os possa resolver. Lisboa tem zonas que têm problemas, outras não, e, portanto, se legislarmos a nível nacional, o próprio Conselho vai criar problemas dentro do próprio Conselho. Se Lisboa neste momento tem esses problemas, Faro não os tem, e, portanto, se estivermos a regulamentar a atividade desta forma, podemos criar um problema no país todo e não resolver os problemas que existem pontualmente em alguns municípios, em algumas zonas de alguns municípios. E, portanto, a minha posição é também essa, é que seja dada capacidade aos municípios de intervirem consoante a especificidade de cada zona nesse município ou consoante a especificidade de cada um dos municípios.
Obrigado, Sr. Presidente, Câmara Municipal de Faro. Vamos passar agora aos grupos parlamentares. Eu pedia a vossa especial atenção, dado que os seus presidentes têm uma agenda subsequente a esta e temos pouco tempo, que respeitassem os tempos e tentassem ir mais diretos às perguntas. E, portanto, eu começo pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar em primeiro lugar os senhores Presidentes da Câmara de Lisboa e de Faro, e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa permitir-me há um cumprimento particular ao Sr. Presidente da Câmara de Faro, não apenas pela feliz circunstância de ser meu amigo, como também por ser Presidente da Câmara do meu Conselho. O PSD entende a figura do alojamento local de forma muito virtuosa e, portanto, em relação àquilo que os senhores presidentes tiveram a ocasião de afirmar, nós subscrevemos integralmente. Em primeiro lugar, porque o alojamento local foi um instrumento decisivo para combater a economia informal, mas também foi, como o senhor Presidente da Câmara Faro salientou, e bem, um instrumento relevante para assegurar o fortalecimento da oferta. Ou seja, com o alojamento local nós temos regras mínimas, regras essas que levam a qualidade da oferta e dessa forma se constituem como um reforço das condições de sucesso do turismo nacional. Para além disso, o alojamento local encerra outra particularidade e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa também o acentuou de forma feliz. É que o alojamento local obedece a uma evolução do perfil do turista e que necessitou de modos alternativos de alojamento para satisfazer as suas necessidades. Ou seja, sem alojamento local em Portugal, e portanto, subscrevendo as propostas que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram, nós não poderíamos assegurar a satisfação de um conjunto de necessidades e dessa forma, obviamente, que se registaria uma perda significativa de valor, perda essa que seria muito substancial pela simples razão que o alojamento local é um dos fenómenos mais meritórios que se verificou desde 2014 e ajuda de forma relevante a explicar a recuperação económica que o país tem registado ao longo dos últimos anos. Por exemplo, em 2016 o PIB cresceu 1,6%, desses 1,6%, 30% foi explicado de forma direta pelo turismo e o fenómeno de maior significado no quadro turístico ao longo dos últimos 4 anos foi o fenómeno do alojamento local, que passou dos 8 mil registros em 2014 para os 62 mil registros em 2018. E, portanto, isso, obviamente, significou dinamização económica, reabilitação urbana, enfim, durante anos a fio o Estado sempre fez grandes proclamações a respeito da reabilitação urbana, mas, de facto, um conjunto de instrumentos que ficaram na esfera de disponibilidade dos privados, designadamente o alojamento local e outros, foram uma força muito mais poderosa e arrebatadora para a recuperação desses centros urbanos degradados e acentuados processos de desertificação, abandono, em que só as pessoas idosas, muitas vezes, por não terem alternativas, permaneciam para garantir esse êxito que oferece condições de competitividade às cidades. A nossa posição é no sentido de respeitar o património do alojamento local e, portanto, todas as propostas que visem aperfeiçoar o regime, não desfigurá-lo, são propostas que, a nosso ver, merecem toda a atenção. Mas aqui quero fazer uma distinção que eu julgo da maior importância. É que as propostas que deram origem a este trabalho na especialidade e que foram apresentadas pelas forças políticas que atrás citei, não respeitam esta visão de aceitação do alojamento local. Porque todas elas, embora reconheçam o papel que o alojamento local teve, todas elas, a serem aplicadas, obviamente que degenerariam num grande retrocesso e que nos conduziriam a um tempo pré-alojamento local. E se, por exemplo, no caso do Algarve e de outras zonas estivais, o pré-alojamento local significaria o regresso à ilegalidade, no caso, por exemplo, de Lisboa ou Porto, tal, porventura, significaria o desaparecimento da atividade económica com perdas ainda mais significativas do que aquelas que resultariam em zonas balneares e que, pela natureza das coisas, o alojamento local já existe há muitos e muitos anos, em termos que nós duramente censurámos durante a desafio, porque entendíamos que era absolutamente necessário haver uma moldura regulamentar que permitisse garantir os registros desses imóveis. E, portanto, as questões que quero colocar prendem-se essencialmente com o seguinte. Foi aqui dito que há diferenças de natureza quantitativa e qualitativa. Obviamente que acho que depois do conjunto vastíssimo de audições que fizemos, já todos compreendemos que o caso de Lisboa ou do Porto, e de alguns aspectos particulares de Lisboa ou do Porto, é dramaticamente diferente do resto do país e, portanto, a legislação não poderia bem, de forma minimamente segura e confiável, tratar todos esses aspectos sem que essa mediação viesse a ser concretizada pelas câmaras municipais. A única forma de termos leis gerais e abstratas e que possam permitir regular o alojamento local nos termos que se entenderem e tratar das questões da intensidade turística e coordená-las com outras questões, aliás, essas questões são tratadas nos PDMs e, portanto, podemos dizer, no fundo, que se tratamos de um conjunto de fins nos PDMs e do ordenamento do território, mal seria se não se entendesse, a partir do momento em que o fenómeno tem largo significado, que às câmaras municipais também não poderia caber este privilégio. Eu queria colocar aqui 3 questões muito sucintas. Primeiro, se o entendimento de permitir às câmaras fazerem regulamentos se no entender dos senhores presidentes, tal deveria enquadrar também o atual regime procedimental, ou seja, se sim ou não, em relação à questão da comunicação prévia. É que, do meu ponto de vista, a comunicação prévia é algo que deve ser preservado. O requerente verifica o cumprimento de um conjunto de regras, se elas estiverem cumpridas, então cabe às entidades fiscalizadoras aferirem em que medidas estão ou não e tomarem as medidas de modo a garantir e exigir o seu cumprimento. Este é um primeiro aspecto. Depois, do ponto de vista desse eventual regulamento que as câmaras poderiam fazer aprovar nas respectivas assembleias municipais, se essas unidades territoriais seriam freguesias ou, porventura, se poderia enquadrar num regime semelhante àquele que o Sr. Presidente da Câmara de Faro falou há pouco, por exemplo, da ZARU, ou seja, em que se definiam unidades territoriais de menor dimensão, porque se entendia que essas unidades territoriais, um bairro ou qualquer outra zona, em face das suas particularidades, mereceriam uma atenção particular e, por via disso, poderia beneficiar desse tratamento. E depois, uma coisa que eu gostaria, que tem a ver com aquilo que o Sr. Presidente de Câmara disse, de Lisboa, disse, do ponto de vista quantitativo e disse também do ponto de vista qualitativo, julgo eu, podendo densificar o que é que isso significa em concreto e o que é que tinha no seu espírito. E já agora, para terminar, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa tratou da questão da vizinhança, do ruído, do cumprimento de normas, isso obviamente que é matéria importante, eu julgo que ela não ficaria satisfatoriamente tratada com a proposta que o Partido Socialista apresentou, mas porventura poderia ficar melhor resolvida, fortalecendo a posição jurídica dos restantes condóminos, designadamente através da feitura de um seguro obrigatório. E, portanto, gostaria de saber se o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa entende que reforçar esse quadro, designadamente com uma medida desta natureza, pode atenuar significativamente a controvérsia e o potencial conflitual de atividades desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Viena, faz favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Agradeço a presença e o contributo dos nossos convidados, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Sr. Presidente da Câmara de Faro. De facto, nós estamos aqui, temos tido uma série de audições ao longo dos dois últimos meses e, apesar deste grupo de trabalho que pertence à 11ª Comissão ter sido montado para, de facto, tratar este assunto específico do alojamento local e ele ter sido desencadeado por uma proposta do PS, este assunto acabou por depois trazer à coação uma série de outros aspectos que aqui temos tratado, nomeadamente a questão da gentrificação, turistificação, do próprio acesso à habitação e a falta de habitação em alguns casos, as questões do condomínio e também o papel que o Estado ou as autarquias deverão ter na regulação ou regulamentação dos alojamentos locais. Contudo, há já algumas conclusões que me parecem ser mais ou menos consensuais, ao ouvir tanto os nossos convidados como também a forma como os grupos parlamentares têm expressado a sua opinião. E desses aspectos que parecem consensuais é que há vários tipos de alojamento local e que eventualmente os convém distinguir. O alojamento local expressa-se ou materializa-se ou tem características diferentes consoante se localiza numa cidade ou numa zona balnear ou no interior do país e também que o alojamento local é um dos fatores, não o único, mas um dos fatores contribui para a subida de preços do arrendamento urbano, sobretudo não só nas grandes cidades de Lisboa e Porto, mas também noutras cidades, como eventualmente também está a acontecer em Faro, não sei. Portanto, há de facto, convém dizer, obviamente, que nós temos sempre falado aqui um pouco nos aspectos mais negativos de que este fenómeno tem trazido, mas obviamente há aqui aspectos bastante positivos que convém realçar, nomeadamente a questão da requalificação do edificado e da regeneração urbana e da paisagem, que tem acontecido muito à conta também deste fenómeno. Nós, apesar de, enfim, embora estejamos a falar do alojamento local, sabemos também que as consequências desse nosso trabalho que nós estamos a ter aqui neste grupo de trabalho também têm depois, obviamente, reflexos colaterais nas questões da habitação, que nós também estamos aqui a tratar, mas noutro fórum que não este aqui do grupo de trabalho do alojamento local. Um dos assuntos que me parece mais ou menos consensual, e também já aqui foi falado, é que as autarquias, através das câmaras e das juntas de freguesias, deveriam ter um papel mais efetivo no ordenamento deste tipo de alojamento turístico. Ou através de regulamentos, ou através de planos de ordenamento turístico municipal. E isto leva-me aqui a duas questões. De certa forma, ou seja, a definição de cotas por zona, rua, bairro, o que quer que seja, consoante, obviamente, o tipo de lugar que nós estejamos a falar. De certa forma, isso obrigaria a um processo que hoje está mais ou menos completamente desburocratizado, que é apenas feito através de uma comunicação. Isto obrigaria, no vosso ponto de vista, a um licenciamento, a um procedimento mais formal, mais burocrático, sem que eventualmente tenha o peso dessa palavra da burocracia. Esta é uma questão. A outra é saber se... se vêem, já percebi que através da regulamentação, que os planos diretores municipais acabam por não conseguir lidar com esta matéria desta forma e de uma forma tão expedita ou imediata como ela deve ser tratada, através de que mecanismos é que entendem que isso pode ser feito? Através de regulamentos ou através de planos de ordenamento turístico municipais, não tendo, obviamente, a carga toda que tem um PDM ou um plano pormenor, etc. E depois, relativamente às regras que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa falou, da regulamentação dos fatores externos, não é? Que falou das externalidades relativamente ao ruído, ao lixo e tudo mais. Através de que mecanismos é que entendia que isto deveria ser feito? Porque algumas destas regras nós poderíamos eventualmente, obviamente em termos genéricos, colocá-las já em lei aqui, mas há outras que obviamente deveriam ser específicas das várias localidades e também que meios é que depois teriam para efetuar essa fiscalização. Eram estas as questões.
Obrigado, deputado. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar o Sr. Presidente Fernando Medina e o Sr. Presidente Rogério Bacalhau. Muito obrigado pela vossa presença. Algumas questões rápidas. Primeiro, a iniciativa que o Bloco de Esquerda teve em apresentar um projeto de lei para a regulação do alojamento local prende-se com o confronto com a realidade, com a percepção de que, de facto, existe uma grande diversidade nesta matéria no país, no território nacional, mas também que essa diversidade não deve obstar a que haja legislação que regule as situações que são perversas, que estão a criar dificuldades. E, portanto, se assim não fosse, portanto, nós, com o argumento de que o país é muito diverso, não poderíamos, de facto, regular as situações que já aqui foram expostas, que, de facto, são, que trazem dificuldades. E, portanto, é nesse sentido, precisamente, de regulação das situações mais complexas, que estão a originar uma pressão grande sobre a habitação, que o nosso objetivo, que é este, o nosso objetivo de procurar fazer este debate e de procurar que haja legislação que permita essa regulação. Nós sabemos que há quem considere que não deve haver regulação do mercado, que o mercado deve funcionar por si próprio, mas o que nós sabemos também é que o que tem vindo a acontecer com a legislação que existe é que esse funcionamento do mercado deu origem a situações de grande dificuldade, como foi já aqui constatado. Nós consideramos que há duas matérias principais que precisam de ser abordadas. Uma é diferenciar aquilo que é alojamento local, verdadeiramente alojamento local, daquilo que são empreendimentos turísticos. Empreendimentos turísticos intensivos e extensivos, que frequentemente ocupam o espaço do alojamento local. E essa é uma atitude também que tem a sua perversidade, para além de criar desequilíbrios no próprio mercado, diga-se, é bom da verdade, porque, portanto, haver empreendimentos turísticos que utilizam a flexibilidade, que utilizam até alguma informalidade do alojamento local para obterem benefícios em termos de mercado, não é justo também, não é correto. Por outro lado, pensamos também que o alojamento local, entre outros fatores, nós consideramos que o alojamento local é apenas um dos fatores que está a originar, de facto, um aumento do preço da habitação e a criar enormes dificuldades no acesso ao direito à habitação, sobretudo nas cidades onde há maior pressão turística e imobiliária. E, portanto, é necessário também intervir para garantir esse direito à habitação, para que não aconteça aquilo que está a acontecer já em algumas cidades, que é a expulsão de cidadãos, de residentes, para as periferias, com tudo o que isso acarreta em termos de despesa, de aumento dos movimentos pendulares, etc. Nesse sentido, a nossa proposta, para além de diferenciar o que é alojamento local do que é empreendimento turístico, tem uma outra, propõe uma outra medida genérica, apresento-a de forma genérica, que de certo modo vai de encontro àquilo que os senhores presidentes aqui referiram, que é, de facto, são os municípios, a entidade mais próxima do território, mais próxima da realidade, que pode ter um papel de regulação desse mercado. E é nesse sentido que nós propomos que, de facto, haja uma lei habilitante, portanto, que os municípios possam estar habilitados a proceder a essa regulação. Bem, eu queria dizer que o Bloco de Esquerda está completamente aberto a refletir sobre estas questões, a ver as outras propostas que surjam sobre esta matéria, de modo a que dentro destes dois principais eixos, separação do que é alojamento local, do que é empreendimento turístico e regulação a partir dos municípios, possamos encontrar formas, aproximarmos o mais possível para encontrarmos uma legislação que seja útil precisamente para estes objetivos. Eu gostava de colocar duas questões muito simples, mas que eu acho que são fundamentais, que são estruturantes. Primeiro, no sentido de que os municípios possam ter um papel essencial, o Sr. Presidente Fernando Medina falou, vastos e amplos poderes de regulação no alojamento local, os municípios devem ter a capacidade de licenciamento do alojamento local? Ou seja, como é que é possível um município ter uma política que seja uma política urbanística, que tenha uma visão urbanística e não casuística do alojamento local e do turismo em geral, se não tiver, de facto, capacidade para fazer o licenciamento do alojamento local? E ficar sujeito, portanto, a que a proliferação ou não do alojamento local, aliás, o Sr. Presidente Fernando Medina dizia aqui bem, até é possível que os municípios num determinado sítio tenham que controlar a densificação do alojamento local, mas noutros sítios tenham que incentivar. E, portanto, para isto precisa ter instrumentos que permitam esta política, é uma política urbanística, como é óbvio. E, portanto, a única forma que nós vemos para que isto possa acontecer é de facto o município ter capacidade de licenciamento, independentemente depois de haver o registro no balcão próprio, etc. Ora, é isto também que permite que o município possa ter uma política de gestão das chamadas externalidades, ou seja, compatibilizar o alojamento local com os problemas, todos os problemas relacionados com o lixo, com os espaços verdes, com os equipamentos, com os estacionamentos, etc. Mas já agora, e eu acho que isso é muito importante e ainda não foi aqui abordado, parece, vou já terminar, com o problema da oferta da própria habitação para arrendamento de longa duração. Os seus presidentes acham que deve haver um equilíbrio, que deve haver uma relação entre aquilo que é a oferta de habitação para arrendamento de longa duração e a densidade do alojamento local? E para que isto aconteça tem que ter instrumentos que possa habilitar os municípios a fazê-lo. Por fim, queria só, Sra. Coordenadora, vou terminar mesmo, referir o seguinte. Das intervenções dos senhores Presidentes, percebi que há sensibilidades diferentes, por exemplo, em relação ao Faro ou em relação a Lisboa, devido à própria realidade, como é óbvio. Mas eu julgo que não errarei muito se considerar que das intervenções dos senhores Presidentes fica manifesta uma preocupação relativamente ao peso que o alojamento local pode ter se não houver uma regulação em termos da própria oferta de habitação e, portanto, da própria gestão, regulação dos preços da habitação nos respectivos municípios. Nós sabemos, por exemplo, Lisboa tem vindo a perder população e isso tem diversos fatores, mas certamente que um deles é o aumento do preço, a subida do preço do imobiliário. E, portanto, não é por acaso que o município de Lisboa tem estado a tomar uma série de iniciativas no sentido de promover a oferta pública de habitação, porque de facto é um problema que existe e que é fundamental ser abordado, é garantir de facto o direito à habitação a estas pessoas. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria também de cumprimentar os Srs. Presidentes de Câmara, de agradecer naturalmente os contributos e as reflexões que aqui trouxeram também relativamente a estas questões, que vêm a confirmar alguns aspectos que nós temos vindo a colocar, que é de facto os impactos do alojamento local no conjunto do nosso território, eles são bastante diversificados e, de facto, numa intervenção sobre esta matéria tem que se ter em conta, efetivamente, essa mesma diversidade. Mas não podemos também esquecer e devemos também considerar que, de facto, nos locais onde estão identificados impactos negativos, e deixem-me aqui colocar como impactos negativos, naturalmente, a conflitualidade que está-se neste momento a gerar com o direito à habitação, que eu creio que este é um dos aspectos mais significativos, que é a questão da habitação e a questão, naturalmente, depois do sossego por parte dos moradores, que é outra das questões também muito metidas e que, aliás, também já foi feita referência hoje aqui nesta audição, em alguns locais, alguns bairros. Eu não diria que é só na cidade de Lisboa e do Porto, naturalmente pode ser nas cidades de Lisboa e Porto, onde seja mais significativo, mas eu creio que é de facto bem mais alargado. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro até também fez a referência de facto à pressão que está e que existe relativamente ao acesso à habitação relativamente a estas questões. Nós consideramos que é necessário, de facto, compatibilizar os vários usos, mas que a habitação não pode ser naturalmente colocada em causa e deve ser, o direito à habitação deve ser um bem a preservar. preservar e a proteger. E aquilo que nós temos verificado é que, de facto, tem existido não só uma redução do número de imóveis disponíveis para a habitação própria e permanente, como os seus custos, pois também têm vindo a ser mais elevados e confortáveis para muitas famílias. E há, de facto, uma saída, não vou aqui discutir quais é que são os momentos de maior sangria das cidades, não é isso, mas independentemente dos números, creio que o aspecto que importa aqui colocar são pessoas que sempre residiram em determinados bairros, sempre cumpriram com as suas responsabilidades, que fazem parte até da própria identidade desse mesmo bairro, não devem ser colocadas perante uma situação de expulsão de uma zona onde sempre residiram, onde querem continuar a residir e que neste momento se vêem impedidas de o fazer. Eu creio que é este o aspecto mais significativo que temos neste momento. Há aqui, de certa forma, também, muitos têm colocado um direito à cidade que está aqui também a ser colocado em causa e que, na nossa perspectiva, naturalmente, são muito bem-vindos e registamos também o desenvolvimento da atividade turística que temos tido no nosso país, mas ela também tem que ser planeada e deve haver, de facto, esta compatibilização, como aqui colocava. Porque o direito à cidade tem que ser para todos, não é? Em primeiro lugar, a cidade, ou constitui-se cidade, com aqueles que residem nela e por isso devem ser naturalmente protegidos, como naturalmente pois todos os aspectos relativamente à identidade, à proteção até por parte das próprias comunidades, que eu creio que para muitos que nos visitam também é isso que tem interesse. Não é um bairro onde depois olhamos todos à volta e de residentes já praticamente não existem, só se vêem turistas. Eu creio que esse é um aspecto que se deve ter em conta. Estou a colocar isto porquê? Porque um dos aspectos, tendo em conta que nos parece fundamental para intervir sobre esta matéria, tendo em conta exatamente a diversidade no território e que na nossa proposta que trouxemos à Assembleia da República, naturalmente com total uma perspectiva de discussão e de aprofundamento destas discussões, destas matérias e total disponibilidade, naturalmente, para encontrar as soluções mais adequadas para a compatibilização de todos estes estudos, mas em especial proteção do direito à habitação e porque não queremos gerar problemas onde eles não existem, ou seja, o objetivo é intervir onde há, de facto, essa conflitualidade e, por isso, a solução que temos proposta é exatamente por esta via, através de regulamento municipal, que os municípios que assim o entendam possam intervir para, de certa forma, regular esta mesma atividade, que não tem que ser sobre todo o território do município, pode ser só uma parte daquele em que o município entender em que deve haver essa mesma intervenção. Parece-nos que desta forma poderemos responder, ou seja, de uma forma mais concreta e específica em cada um, tendo em conta a realidade de cada um dos territórios e tendo em conta a especificidade de cada um dos territórios. Há um outro aspecto que gostaria aqui de colocar, e até na sequência da intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque nós consideramos que o alojamento local é uma atividade económica e que deve ser licenciada enquanto atividade económica. Peço desculpa. O Sr. Presidente da Câmara faz uma referência dizendo que o imóvel... Peço mesmo desculpa. O imóvel deve manter as características de habitação. Mas, estando de acordo com isso, a questão que gostaria de colocar era se ele deve ser, o imóvel deve estar licenciado como habitação ou como, de facto, como atividade económica. E eu pergunto isto até na sequência de algumas decisões de tribunais que já foram diferentes no nosso país e que isso não deveríamos, de facto, clarificar naturalmente as características, há características que são comuns, mas a finalidade é diferente, porque uma coisa é, de facto, um imóvel que tem como finalidade um arrendamento de longa duração e sendo a habitação própria e permanente de determinado agregado familiar, e outra coisa é um imóvel que tem características de habitação, não tem essa finalidade, porque o alojamento local, com dormidas de 2, 3, 4, uma semana, mesmo que seja 15 dias, não estamos a falar de forma alguma de habitação própria e permanente. E este parece-nos também um aspecto que seria importante, pelo menos da nossa perspectiva, clarificar, mas gostava de ouvir. Eu fiz a questão ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, mas naturalmente ela é aberta só porque foi tendo em conta uma referência que o Sr. Presidente fez, mas naturalmente coloco aos Srs. Presidentes de Câmara. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agradeço o esforço para serem relativamente contidos dentro da nossa grelha de tempos e, portanto, sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer a todas as questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados e reconhecer também o espírito desta audição, onde se torna claro a sensibilidade que hoje o Parlamento tem sobre a delicadeza da regulação nesta matéria e da importância do papel dos municípios nesta regulação. Eu acho que é tempo de nós afastarmos de uma vez por todas do debate político sobre isto, com estas leituras muito simplistas, quer dizer, é se contra o alojamento local ou a favor do alojamento local, quer dizer, isso é uma leitura que, se me permitem, não faz sentido rigorosamente nenhum. A questão que nós temos que saber é, será um erro, na minha opinião, pensar que nada mudou e que o regime atual, que basicamente é um regime de total liberalização, pode continuar como está, começará também um erro irmos para um regime de condicionamento da atividade fechado ou até impedimento geral. Quer dizer, será qualquer uma destas visões é um erro e, como isto não faz muito sentido, não faz sentido perdermos muito tempo nesta dicotomia. A grande questão é qual é a regulação inteligente, não é? E saliento um ponto, flexível. Porque eu não me esqueço nunca que, quando assumi funções na Câmara de Lisboa em 2013, como vereador eleito, fui eleito com um programa político, que era combater a crise económica, criar emprego e reabilitar a cidade de Lisboa, em outubro de 2013, por isso estamos a falar há pouco mais de 4 anos. Hoje estamos a discutir aqui as consequências do investimento, da atividade económica, e como alguém dizia de forma curiosa, bem acertada, a propósito dos debates sobre o turismo, porventura só há uma coisa que discutir os problemas do turismo a mais é discutir os problemas do turismo a menos. E por isso gostava de deixar esta nota da importância da regulação flexível, inteligente e flexível também no tempo, porque nós não sabemos o tempo que nos espera. E temos que encontrar um quadro de estabilização sobre isto. Indo direto às questões que os seus deputados colocam, que são fundamentalmente 4. Primeiro, poder nos municípios, sim, mas de que forma? Deve abarcar a regulamentação, o regime de autorização, / licenciamento ou comunicação prévia? Eu acho que não há nenhuma regulação efetiva pelos municípios que não passem por um regime de autorização de funcionamento. Porque se não houver autorização... Bom, então estamos no regime atual da comunicação prévia, estamos no regime da total e absoluta incapacidade de controle. Autorização de funcionamento é diferente de licenciamento. Licenciamento implica a verificação prévia de um conjunto de requisitos. Ora, eu defendo que no grosso do que nós estamos a falar, já lá irei à questão que o Sr. Deputado, Pedro Soares levantou sobre as questões das diferenciações dentro do universo do alojamento local, mas se assumirmos a permanência de um uso habitacional, o que nós estamos a falar é de autorizações de funcionamento e não de um licenciamento a priori, porque não há condições a verificar, porque é um uso habitacional. Agora, também, sem esta autorização, não há possibilidade de fixar regimes de cotas, por exemplo. Pronto, e por isso tem que haver aqui essa faculdade. A segunda questão, qual a unidade territorial e qual o instrumento? O instrumento que eu acho que é mais desejável são os regulamentos municipais, isto é, através do regulamento municipal próprio relativamente a alojamento turístico, onde as câmaras podem regular outras matérias, poder adotar aqui o corpo da regulação. Porquê aqui? Porque é o instrumento mais flexível. Porque os PDMs, e voltando a frisar, em coerência com a minha opinião de nós não nos afastarmos do regime habitacional pelas vantagens que eu acho que tem a médio prazo, de lidarmos com qualquer crise, de permitir a mudança que o proprietário decida fazer, de estimularmos através de política fiscal a mudança para alojamentos de longa duração, para não rigidificarmos, não é? Acho que o bom instrumento deve ser o regulamento municipal, por isso não ancorar isto nos PDMs, não ancorar isto nos planos pormenores, não ancorar isto nos elementos de natureza administrativa, isto é, na nossa opinião, não há nada, não é adequado a dimensão da freguesia, ou a dimensão do MARU, não é adequado para a fineza do que é importante para esta regulação. Quando eu trato de Alfama e de Moraria, eu não estou a tratar do Chiado. Estão na mesma freguesia, estão mesmo perto uma da outra. Quando eu trato da Avenida da Liberdade, não estou a tratar da zona mais perto da freguesia de Santa Maria Maior. Estou a falar de uma zona que está na mesma freguesia de Santo António e que tem características completamente diferentes. E, por isso, não faz a flexibilidade que é necessária, não se compadece com uma rigidez que seja delimitada. E, por isso, quanto mais flexível isto ficar, melhor. Outras classificações, por isso, nem PDMs, muito menos ARUs, por exemplo, no caso da cidade de Lisboa, Aru é quase a totalidade da cidade, para poder aproveitar os benefícios fiscais nacionais e municipais à reabilitação urbana, e por isso a definição do ponto de vista geográfico teria de ser relativamente ao âmbito. Ainda nesta matéria, o deputado Pedro Soares coloca uma questão central sobre a questão da diferenciação do alojamento local de âmbito, diria eu, de empreendimento turístico versus hotelaria, e a deputada Paula Santos também faz a mesma questão. Vejamos, eu não tenho, no meu entender, do ponto de vista municipal, esta não é a questão central. Admito que isso seja, admito não, ela se-lo-á certamente do ponto de vista da regulação de atividades económicas, não é? Do ponto de vista das questões do equilíbrio entre a hotelaria e o alojamento local. Agora, gostava de vos sensibilizar, e por isso não tenho nenhuma contraindicação a dar no sentido de se afinar a regulação nessa matéria. Gostava só de insistir neste ponto. Há uma vantagem em eles se manterem com classificação de habitação, por um lado. Em segundo lugar, há vantagem urbana em haver cada vez mais alojamentos e prédios dedicados ao alojamento local, em detrimento do que é que são os prédios isolados, dos apartamentos isolados. Porquê? Porque reduzem-se as externalidades do ponto de vista do ruído, dos conflitos com a vizinhança, etc. Tudo quanto está num prédio não coloca o mesmo problema. Agora, há aqui uma questão de natureza económica, de regulação da atividade económica entre a hotelaria e o alojamento local. Mas essa é uma questão, como eu dizer, eu não colocaria no topo da lista das, no topo das questões centrais nessa matéria, mas admito não, o Parlamento é totalmente soberano, não teria aqui, a única questão que eu aqui colocaria como importante era não perder este vínculo à natureza habitacional. Agora, separar o que são frações, prédios com frações autónomas em propriedade horizontal para este fim, e do que são, por exemplo, a questão dos hostéis, o que são outras situações num quadro mais próximo da hotelaria, desde que não se perca a questão das características habitacionais, porque eu acho que aí sim, aí seria negativo perdermos, porque depois a conversão de prédios de hotelaria em prédios de habitação não é tão simples e não é tão imediata, acho que ela se poderia colocar. Isto responde também à questão da deputada Paula Santos relativamente à questão do licenciamento de atividade económica ou não. Eu acho que são duas questões separadas. Uma coisa é, no fundo, a característica e a classificação que tem em matéria urbanística, e outra questão é o facto de se desenvolver ali uma atividade económica, que hoje já tem que existir. Ela hoje já existe. Se for legalizada, se estiver a funcionar de forma legal, por isso a atividade que ali se desenvolve tem que estar sujeita a tributação, que foi uma matéria que aliás o Parlamento já teve a oportunidade de se pronunciar, com regras de tributação, está sujeita a registro de atividade para efeitos fiscais, está feita a tributação, ao pagamento de recibos, e por isso essa atividade existe. E por isso, como separaria, no sentido, não me considero crítico, ela aqui ser colocada aqui uma camada adicional sobre esta matéria. Por último, relativamente às questões que, outra questão adicional que o deputado Cristóvão Norte e outros deputados colocaram, sobre a questão das dimensões qualitativas de inserção com a vizinhança, elas são da maior importância, que a deputada Paula Santos também colocou, elas são da maior importância. E, de novo, eu remeteria para o âmbito municipal esta definição. Vou-vos dar ideia do caminho, do que eu acho que têm sido boas experiências que nós temos recolhidos lá fora. em primeiro lugar, o estabelecimento de cauções junto dos municípios, para que em caso de custos que hajam, imaginemos em matéria de resíduos, possam ser acionadas as cauções, porque registre-se o seguinte, no alojamento local a grande dificuldade é que a coima incide sobre alguém que com muita probabilidade já não está lá no dia a seguir. Pronto, e o problema é, há aqui uma infração em matéria de ruído, quem é que é responsável? Eu posso enviar a Polícia Municipal, há uma queixa, a Polícia Municipal vai lá. Bom, mas quando vai lá ele não abre a porta, no dia a seguir quando vai lá ele já lá não está. E que fazer num alojamento local em que reiteradamente, em vez de estarem 3, que são a capacidade que deve ter o prédio, o apartamento, estão 10. E mudam por completo a condição de habitabilidade do prédio e causam perturbação quando a fiscalização lá vai, e até pode ser muito pronta, mas já lá não está a pessoa. Por isso, o estabelecimento de mecanismos de caução pode ser um mecanismo, e um mecanismo de retirada da autorização é outro mecanismo. Aliás, é um mecanismo que pode parecer agressivo do ponto de vista legislativo, mas é um mecanismo que as plataformas, aliás, estão a propor. Foi a própria Airbnb que já está a testar noutras cidades o facto de, após haver um conjunto de queixas por parte dos clientes, eles retiram-no automaticamente da plataforma. Bom, se a própria plataforma faz isso e tem impacto económico, não há razão para que num edifício ou numa fração com incumprimento reiterado do ponto de vista das condições de uso, que não haja propriamente a suspensão ou até a retirada da autorização de funcionamento por parte do município. Eu creio que neste ponto tem que se acrescentar responsabilidade ao proprietário sobre o que é que acontece no imóvel. Não pode ser simplesmente dizer, eu tenho aqui o imóvel ou o prédio, está no alojamento local, eu recebo aqui um rendimento muito favorável enquanto isto está tudo a correr bem, mas daqui me desresponsabilizei sobre a matéria. Não pode ser. Até porque tenho um quadro fiscal que não é um quadro fiscal todo em todo desfavorável. Tenho um quadro altamente favorável do ponto de vista de uma atividade económica que lhe permite flexibilidade no uso, porque pode estar uma semana em alojamento local e na semana seguinte decidir que quer fazer lá a sua casa. E por isso a proposta que eu faria, que é a melhor que conseguimos descobrir, é a possibilidade dos mecanismos, dos municípios estabelecerem cauções no processo de autorização, fazerem uso dessas cauções mediante determinadas condições e chegar ao ponto de dos próprios municípios retirarem as autorizações de funcionamento. Era o que eu proporia. E creio, Sra. Presidente, que respondi à generalidade a todas as questões e terminava agradecendo. A questão do seguro, a proposta que temos era que fosse caução, porque no fundo o que se trata é de podermos assumir, não se trata aqui de um risco difuso por parte do proprietário, trata-se de custos concretos que tenham a ver ou com ações que é preciso fazer em matéria de remoção de lixo, ou mesmo com o relativo efeito dissuasor relativamente a coimas de ruído de outras que, não tendo o proprietário como destinatário, seria a forma da Câmara poder ter este instrumento disponível. A nossa proposta é que também se permitisse em regulamento, através do regulamento municipal, poder estabelecer valores acrescidos do ponto de vista da comparticipação para o condomínio em termos de frações que estejam afetas ao alojamento local. Isto é evidente que uma fração em alojamento local há muito maior utilização do elevador. Há muito maior utilização da limpeza ou dos custos de limpeza que causa no próprio edifício, nas próprias partes comuns. Não tínhamos pensado numa solução de seguro correspondente a isso, mas tínhamos pensado na faculdade de se poder aumentar a comparticipação dessas frações para a sua comparticipação para o condomínio, porque de facto usam mais as partes comuns do que alguém que está pura e simplesmente numa habitação permanente.
Obrigada. Sr. Presidente, Câmara Municipal de Faro.
Há uma questão muito importante que quer o deputado Pedro Soares, peço desculpa, Sr. Presidente, que o deputado Pedro Soares e a deputada Paula Santos colocaram, que é a questão se deve ou não deve haver relação entre a oferta da habitação de longo prazo e o alojamento local. Sim, deve. E precisamente por dever haver, é que nós precisamos de fazer esta regulação que seja com poder municipal, que no caso de Lisboa o que nós pretenderíamos era definir um sistema de cotas. Eu vou-vos só dar um número para que seja claro. A diferença de capacidade disponível de alojamento local entre freguesias como o Beato ou como Ajuda, para não ir a freguesias como o próprio Lumiar, como Marvila, como Santa Clara, ou, comparando estas freguesias, como Benfica, para freguesias como Santa Maria Maior ou Santo António, é uma diferença que pode chegar de 1 para 150. A diferença da proporção. E, obviamente, que isto afeta, estamos a falar do ponto de vista da capacidade de oferta de alojamento face à população residente. E, por isso, obviamente, que há freguesias onde o equilíbrio entre a questão de dimensão do número de fogos afetos ao alojamento local e afetos à habitação permanente é uma questão absolutamente central. E ela tem que ser endereçada, porque se ela não for endereçada, como nas outras freguesias, se coloca o problema inverso, quer dizer, é como é que fazemos passar para essas freguesias também benefício da atividade do turismo. Agora, se não for endereçada esta questão, nós causamos um problema grave do direito de acesso à habitação nestas zonas históricas, mas também um problema a médio prazo para o setor do turismo, que é, se uma zona não é multifuncional, se não tem habitação, se não tem emprego, se não tem atividade económica, rapidamente perderá também a sua atratividade turística. E por isso é precisamente por isto que o mecanismo das cotas nos parece importante, porque a cota o que é que vai definir? Qual o número de fogos máximos que podem ser destinados ao alojamento local em proporção dos fogos de habitação? E em função disso gerir as autorizações que anualmente, ou dois em dois anos, o município venha a dar para esse fim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada também, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro.
Muito obrigado. Eu ia começar por... É evidente que uma questão que foi aqui levantada de haver uma preocupação relativamente ao alojamento local e ao arrendamento e se isto faz ou não subir os preços. É evidente que sim, porque a atividade de alojamento local é muito mais rentável do que a de arrendamento. Agora, também é verdade, e eu volto a bater nesta tecla, que nos últimos anos não tem havido construção. Eu dou-vos aqui só um número. Habitação familiar clássico no Algarve, em 2012, era 199.928 habitações clássicas. Em 2016 eram 200.672. É um valor muito baixo para uma região. Em Faro tínhamos 17.311 em 2012, temos em 2016 17.345, são 34 a mais. E é evidente que esta atividade veio ocupar espaço, mas era espaço que muitas vezes estava desocupado. É preciso também dizer isto. Muitos dos bairros e muitas dos imóveis que hoje estão em alojamento local antes não tinham atividade, ou se tinham, eram pessoas já com alguma idade, estavam degradados, não é? E foi o alojamento local que permitiu, de alguma forma, recuperá-los. É evidente que eu não tenho a situação que foi referida aqui em Lisboa, e por isso é que são realidades completamente diferentes. Mas, no essencial, a questão da comunicação prévia e do licenciamento, eu acho que todos nós temos a ideia que temos que desburocratizar. E é evidente que naquelas zonas em que é preciso definir cotas tem que haver uma autorização, tem que haver um controle, mas não existindo essa necessidade, a comunicação prévia serve perfeitamente para aquilo que existe neste momento. E eu volto a frisar aqui algo que já foi também bem frisado, é que estamos a falar de habitação. E nem sempre, e nós temos esse exemplo em Faro, como cidade universitária, temos os estudantes. E temos prédios com apartamentos alugados a estudantes em que não causam problema rigorosamente nenhum. E temos outros, que às vezes com um ou dois estudantes num T1 ou num T2, que fazem barulho, que fazem festas e por aí fora. E, portanto, não é líquido que, ou antes não é generalizado, que que o alojamento local traga problemas aos condóminos, traga problemas à comunidade onde ele de alguma forma está inserido. Mas nós também temos esse problema relativamente ao ruído, à recolha de resíduos, a tudo isso. E, portanto, tirando situações que de alguma forma se manifestam com maior intensidade e que devem ser alvo de estudo e de regulamentação, eu acho que devemos ter algum cuidado com aquilo que definimos. E é nesse sentido que, volto a referir, que este tema e estas matérias devem ser tratadas a nível municipal e não a nível nacional. Para o nacional, o que é nacional, para o local, o que é local, e eu acho que estamos a falar num tema que se aplica bem a isto. Sem prejuízo de haver a regulamentação e de haver definição de instrumentos para que os municípios, de alguma forma, possam atuar nesse sentido. E, portanto, tem que haver aqui algum instrumento que, do meu ponto de vista, também tem que ser a regulamentação, porque é ágil, é aquele que pode responder rapidamente e eficazmente a um problema. Se pensarmos que um plano pormenor, um plano de urbanização, um PDM, leva anos até estar em execução, nós não temos esse tempo para atuar sobre um problema desta natureza. E, portanto, penso que a regulamentação é aquilo que melhor se aplica. Agora, há aqui também algo que é necessário, se calhar, olhar de outra forma, que é a fiscalização. E quando falo em fiscalização, falo na defesa do consumidor, de quem utiliza esta atividade, que o tem que fazer em qualidade e em segurança, que é fundamental, mas também na responsabilidade do promotor, seja ele o que de alguma forma explora a atividade, seja o proprietário do imóvel, que tem que ter também aqui a sua quota parte de responsabilidade e assumir as suas funções.
Muito obrigada, Presidente. Terminámos a nossa audição. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Tentámos fazer no mais espaço de tempo possível e, portanto, espero que deste Parlamento saia a legislação que resolva os problemas a todos os municípios com flexibilidade. Muito obrigada. Oi.